Olá, eu sou a Patrícia Tavares e te dou as boas-vindas a mais um episódio do Brazil Talks Podcast, um espaço dedicado a amplificar vozes, ideias e perspectivas sobre o mercado de Talent Mobility. Prepare-se para mergulhar em narrativas autênticas, insights atualizados do nosso mercado e experiências agregadoras. Aproveite o nosso conteúdo.
Olá, você ouvinte dos podcasts do Brasil Talks. Meu nome é Douglas Ferracini e faço parte do comitê do Brasil Talks. E quem veio conversar comigo hoje foi o Wesley da OneMove. Wesley, tudo bem contigo?
Tudo bem, Douglas. Um prazer falar contigo aqui com todo mundo.
Muito bem. Então vamos lá. Dia das Mulheres e vocês estão aqui ouvindo a voz de dois homens. Bem, em um primeiro momento eu fiquei até reticente para esse convite feito pelo Comitê do Brasil Talks, no sentido de homens falando sobre mulheres. Não foi assim sempre na nossa história? Mas pensando bem, o pedido do podcast foi exatamente de um grupo de mulheres, para que possamos falar um pouco mais da nossa visão sobre elas, sobre esse dia, o Dia das Mulheres, e também sobre o mundo de Global Mobility e as mulheres nele. E aqui a ideia não é de silenciar e nem de pegar o protagonismo das mulheres no seu dia a dia. Na verdade, vendo em retrospecto, os podcasts da casa foram com mulheres não falando exatamente sobre ser mulher, como em muitos lugares, mas foram mulheres em papéis de destaque e como grandes profissionais em suas áreas. O reconhecimento que toda mulher quer ter. Bem, para quem não sabe, o dia 8 de março foi instituído como o Dia Internacional das Mulheres após diversas manifestações femininas por direitos políticos, trabalhistas, sociais, econômicos, entre outros. Tendo a sua primeira celebração, entre aspas, em 1911 na Alemanha, Áustria e Rússia, mas ocorrendo levantes anteriores, levantando todas essas bandeiras de igualdade e de luta feminina. Em 1977, a ONU proclamou o 8 de março como Dia Internacional pelos Direitos da Mulher e da Paz Internacional. A luta sempre foi pela igualdade e pelos direitos das mulheres. E aqui no Brasil, se voltarmos uns 10 anos pelo menos, a postura era mais de homenagens, flores e chocolate para as mulheres. Uma data comemorativa e comercial somente. Contudo, hoje a postura é um pouquinho mais diferente. Há sim que se celebrar os avanços, mas as homenagens devem ocorrer diariamente e devem ir além do dia 8. Dar os parabéns deixou de ser uma frase que melhor representa o Dia das Mulheres e foi substituída por precisamos avançar ainda mais pelos direitos das mulheres. E não foi algo somente no Brasil. Em muitos países da América Latina hoje, esse dia não deve ser de festa, celebração nenhuma, mas sim são feitas greves e manifestações, até mesmo por vários direitos da luta feminina que foram retirados nos últimos anos. Mas deixa eu colocar o Wesley aqui na conversa e falar um pouco de mobilidade internacional nessa realidade. Vamos lá, Wesley. No mundo da mobilidade, no profissional de mobilidade mesmo, temos, não diria uma igualdade, mas é uma profissão no qual mulheres até podem não ser minoria, como por exemplo na área de tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma maioria homem que é expatriada. Como você vê isso na área de mudanças internacionais em específico?
Perfeito, Douglas. Isso sem dúvida alguma, né? Então a gente consegue enxergar, então, até nos cargos de liderança, na parte de mobilidade global, a grande maioria das lideranças são de mulheres, né, diretora de RH ou de qualquer área de mobilidade internacional, mas a gente sabe que claramente isso é uma minoria esmagadora entre os cargos de liderança, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Eu vejo aí, dentro das suas palavras, que isso vem mudando, né? Mas não no ritmo tão acelerado, mas se você pegar nos últimos 10 anos, comparar com os últimos 20, 30, 40 anos, essa pauta ela é muito mais presente, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de pensar pelo lado positivo sempre, então, se você pegar a evolução que nós tivemos nos últimos 10 anos, a gente não teve nos últimos 30. Então, eu acredito que é devagar ainda, mas já existe um caminho, já existe o diálogo, tanto que estamos nós dois aqui conversando sobre isso, né? E voltando agora, né, na parte de mobilidade, apesar de vermos, né, então, que os cargos de liderança na área de mobilidade são de mulheres, na parte das expatriações não são. Então, eu fiz um levantamento aqui, até para ser mais específico, nos últimos 3 anos, a gente realizou em torno aí de 5 mil mudanças, e eu cheguei no número de 86% de expatriados sendo homens, tá?
Nossa Senhora.
Enquanto que a presença da mulher é só o co-expat ou é a esposa que está É, o nosso dia a dia, muitas vezes, é até mais com a esposa do expatriado, e isso fica até na nossa mente, né? Então, como que a gente vai tratar a mulher? Porque ela não é a expatriada, né? O expatriado, usualmente, é o homem, né? E a gente acaba tratando com a esposa, que fica em casa, então, existe todo aquele preconceito, né? Então, até as nossas estruturas. Então, depois que você me convidou para eu participar daqui, a gente até olhou, né? Algumas formas de tratamento, né, que a gente tem aqui nas nossas políticas. Ó, como que a gente lidar com a esposa do expatriado? Isso é uma prática completamente normal, né? E às vezes a gente não enxerga o quanto que isso traz carregado aqui dentro das nossas políticas, porque a gente está totalmente habituado, e acho que as empresas também, né, a expatriar uma quantidade aí, como eu falei, 86% de homens, né? Então, que a gente tem que fazer para mudar? A gente vê hoje, né, algumas grandes companhias, né, tentando igualar esses números, mas ainda, honestamente, muito baixo a quantidade de empresas que ainda assim tentam mandar mais mulheres, principalmente em cargos de, eu vejo algumas tentam mandar, mas não são então cargos de diretoria ou em cargos de alta condição para assumirem cargos em outros países de alta diretoria, né? Então eu acho que é um processo contínuo que a gente tem que continuar conversando, continuar tratando, né, para que isso seja algo natural da nossa vida, né? Não existir qualquer tipo de distinção dentro de qualquer companhia, se é homem, se é mulher, né? Então, é exatamente o objetivo aí de todo mundo, mas falta muita gente pôr em prática, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E esse número que você traz, Wesley, é a realidade, né? Então, o que que a gente tem hoje mesmo, falando que a luta feminina já tem algum tempo, já tem algumas coisas. A nossa Constituição mesmo, a do Brasil, fala que todo homem tem que ter a mesma remuneração que uma mulher, que num ambiente de trabalho tem que ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. No final das contas, né, quando você que é acionado para fazer uma mudança, você até acaba lidando com mulheres, mas ela como co-expat, né? Não ela ali na posição. E às vezes eu acredito que quando elas são expatriadas, elas também cuidam dessa parte de mudança.
Exatamente.
É muito pouco, talvez, co-expat homem, e mesmo assim eles provavelmente não ajudam tanto nessa parte, porque
Não.
acaba tendo essa ideia de, olha, mudança é uma coisa que a mulher vai cuidar, ou na situação que tem casal, né? Lógico que uma mulher solteira, ela vai cuidar, um homem solteiro também vai trabalhar, né, isso de fazer a mudança, de ajudar em tudo na mudança. Mas ainda com essa porcentagem que você traz, é uma porcentagem assim, que não é nem que a gente está próximo de uma igualdade, a gente está muito longe de chegar dentro de um número mais razoável com relação a isso. E aí, provavelmente, muitos defeitos estão dentro das empresas, né? Muita coisa ainda tem que ser pensado dentro das empresas para mudar isso, para mudar esse jogo com relação a possibilitar, pelo menos, que tenham mais oportunidades. Idades, né, que se pensa um pouco fora da caixinha com relação à expatriação feminina mesmo, né?
Sem dúvida alguma, Douglas, o que a gente identifica, né, pensando, né, e refletindo depois que eu levantei esses números, é o porquê, né? E eu acho que falar aqui como brasileiro, né, não só como multinacionais, mas acho que isso pode se estender até a gente vem de uma cultura muito enraizada, machista, né?
Sem dúvida.
Então, eu mesmo acho que fui criado dessa forma. Então, mesmo que você não perceba, nós temos hábitos que estão dentro de nós, que estão enraizados. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma análise, eu tenho cinco diretores na minha empresa, quatro são homens. E eu falei, por que será que é isso? Ó,
Perfeito.
talvez seja mais fácil para mim, né, quando
Uhum.
eu vou contratar, talvez seja mais fácil, e você acaba não percebendo essas coisas. Fala, olha, foi por eu sou muito ligado à meritocracia e tu não, acho que as duas pessoas se equiparam na mesma vaga, mas será que por eu ter isso enraizado, eu não estou pendendo sempre para o lado a mais de um homem, né?
Sem
Então
dúvida.
é um lado, é algo que vale a reflexão sempre, né, para acho que para diretoria das empresas, e até mesmo fala, olha, eu quero dar uma oportunidade mais para uma mulher ou para um negro. para qualquer pessoa que tenha qualidade. Obviamente, a gente não está discutindo aqui que, olha, você vai expatriar uma pessoa só porque ela é mulher, porque ela não tem qualidade. Não, em absoluto,
Sem
né? A
dúvida.
gente vai porque ela é boa, porque ela sabe trabalhar e ela precisa dessa oportunidade, que a gente não deixa essa nossa, algo que a gente tem lá da década de 80, década de 90,
Sem
totalmente
dúvida.
enraizado dentro de nós, a gente nem percebe o que que a gente está fazendo.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu, assim, do meu lado, do lado empresa, é algo que cada vez, eu acho que muitos dos nossos ouvintes são Global Mobility dentro de empresa, o que que é possível, né, de se fazer? Eu acho que o que você falou, Wesley, é sem dúvida alguma importantíssimo no sentido da gente mudar nossa mentalidade, mudar como a gente cresceu, né, ouvindo ou talvez lidando com situações extremamente machistas e comportamentos que são machistas, e a gente olhar para nós dentro, como você olhou para sua empresa, eu olhar dentro da empresa, né, onde eu trabalho, dentro de uma multinacional, cadê essa diretoria que é igual você falou, ah, é uma diretoria expatriada de homem, mas cadê a outra diretoria que também pode ter mulher? Ou, na verdade, a minha empresa está com um problema anterior, minha empresa está com um problema que as mulheres não conseguem chegar no cargo de liderança, né? Porque isso é uma realidade também. A minha empresa não está preparada, ou pelo menos não está fazendo o possível para essa realidade feminina, né? Uma coisa para Global Mobility que eu acho muito interessante que eu me deparei recentemente foi, por exemplo, de seguro-saúde, né? Então, numa situação XYZ, uma pessoa foi numa expatriação, era uma mulher, e na hora que a gente foi ver nas minúcias daquele seguro da pessoa, tinha alguns direitos, ou pelo menos algumas coberturas, que não eram tão vantajosas para o lado feminino. E eu, como Global Mobility, estava oferecendo isso. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um número reduzido, e aí, quando eu não ofereço tão bem. Então, isso é uma coisa que às vezes passa totalmente, tanto uma figura masculina, que eu acho que vai passar às vezes mais fácil, como na minha figura, mas às vezes pode passar também por uma figura feminina que está na parte de Global Mobility, porque ela está também com procedimentos antigos, ela está com uma realidade antiga falando, pô, esse seguro sempre serviu para todo mundo, mas agora pode ser que não sirva, porque a gente está falando de uma situação de mulher, uma situação com filhos e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que é que precisa ser pensado no dia a dia. É super importante e eu acho que é essencial a gente ter essas conversas e que a gente analise internamente também as nossas realidades. Como você vê, Wesley, essa mudança? Assim, é lógico que a gente está repensando tudo, mas como você sente? Você acha que é uma coisa a longo prazo, a curto prazo? Como você pensa essas mudanças e o que que você pode falar com relação a isso, né? Você já pensou internamente um pouco, você já adiantou, mas o que que você acha que é importante nesse repensar a mulher no ambiente profissional?
Eu acho que, infelizmente, é longo prazo, né? Não é algo, acho que é algo que vai ser resolvido de forma imposta por políticas públicas. Eu acho que as políticas públicas podem sim ajudar muito, como a gente está tendo uma ação aí do governo agora, né? Que eu acho que talvez iguale, pelo menos tente trazer mais transparência, mas eu acho que nada que se impõe vai simplesmente forçar. A gente viu ali no caso das eleições, olha, tem que colocar a mesma quantidade de mulheres. Isso não acontece, porque tudo que é imposto não necessariamente vai se aplicar e vai se desenvolver, que não é da forma que a gente quer, né? A mulher vai
Sem
chegar
dúvida.
no cargo de liderança porque ela pode, porque ela deve, né? Não só porque eu preciso. Né? Eu
Sem
quero
dúvida.
ter uma mulher no cargo de liderança na minha empresa porque ela trabalha muito bem, não porque eu necessito, porque o governo me obrigou, né? Então, é
Sem
pelo
dúvida.
merecimento dela. Mas o que eu acredito, infelizmente, apesar de ser uma política de longo prazo, eu vejo que o exemplo vem das grandes corporações, né? E as
Perfeito.
grandes corporações estão com abertura para isso, né? Estão trabalhando para isso. Então você vê nitidamente, acho que a gente não precisa, poderia citar centenas de exemplos de empresas que fazem expatriação ou centenas de multinacionais que estão muito mais abertas para isso, né? Que estão entendendo ali com políticas até de ESG, com sustentabilidade também nessa
Perfeito.
parte de mulheres. Então, assim, uma conversa como eu disse anteriormente, 10 anos atrás a gente não tinha esse tipo de conversa.
Sem
E
dúvida.
hoje já é uma realidade. Vai mudar do dia para a noite? Não, mas está mudando. né? O prazo, infelizmente, é longo, né? Porque assim vem dessa coisa enraizada, vem dessa coisa de como a gente foi criado, de como a nossa sociedade foi construída, mas o caminho é esse. Acho que essas discussões que estamos tendo aqui são extremamente válidas, chegam em mais pessoas, né? Alertam mais pessoas que às vezes não têm essa realidade. Eu, como de uma empresa menor, comparada com uma grande multinacional, é algo que a gente também, por ser uma empresa de menor porte, também tem que olhar para a gente mesmo, né? O que será que a gente traz? Como será que a gente. Uma pessoa me deu um exemplo, né? Falou assim: quando você contrata, normalmente você pergunta assim: eu não posso contratar uma grande consultoria para fazer uma contratação. Então você fala: olha, alguém tem alguém para me indicar? Então, assim, sempre que te indicam gente próxima. Então não faça isso. Né? Então, isso foi um conselho muito bom. Falar assim: como você vai trazer diversidade para sua empresa se só estão te indicando pares, só estão te indicando gente próxima a você? Nunca.
Excelente,
Excelente.
excelente.
Né? Nunca vou conseguir. Então, eu parei, eu simplesmente eu não quero mais indicação. Eu falei, senão não tem diversidade. Todo mundo que me conhece é próximo, ou veio do mesmo meio social, enfim, é algo que isso foi uma palestra sobre diversidade de raça. E eu conversando com o palestrante, falei: poxa, eu sou uma pessoa que eu quero mudar. Como eu faço? E ele me deu esse conselho. Eu falei: excelente, muito bom mesmo. Né? Então, isso eu
Não,
trago.
esse exemplo é muito interessante, que você vê uma pequena coisa, é lógico que você vai ter que se estruturar completamente para mudar essa estrutura da sua empresa, né? Então, antes você
Sim.
recebia, vamos dizer, indicação, fazia uma, duas entrevistas. Agora, provavelmente, você vai precisar de uma estrutura um pouco melhor, talvez não
Tudo bem.
contratar uma grande consultoria, mas uma consultoria melhor para conseguir procurar. Mas é igual você falou. É assim que vai mudar, é assim que as coisas vão mudar. Hoje a sua
Isso.
diretoria talvez não tenha essa diversidade, mas a futura diretoria vai ter essa
Vai ter.
diversidade, porque você está começando hoje, né? Você está
É.
fazendo hoje com pequenos passos, às vezes a gente consegue com grandes passos, mas sem dúvida que as coisas são mega complexas, né? Então esse exemplo que você trouxe é riquíssimo, porque você vê, né? Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Por não estar numa realidade de empresas menores, né? E aí você, numa palestra, conseguiu pegar exatamente isso para trazer essa diversidade.
É porque você fala como que você tem um orçamento limitado. Então, como? O que que você pode fazer? Então, são pequenas práticas, né, que a gente vai se ajustando, que a gente fala, poxa, isso faz total sentido,
Faz total.
né? Porque você vai pegando ali, olha, isso aqui já está comigo há muito tempo. Será que eu vou abrir uma nova vaga, uma nova diretoria? Será que não dá para dar uma oportunidade?
Sem
Então,
dúvida.
e na questão das mulheres, né? Então, assim, voltando aí ao nosso tema, o quanto que nas discussões, por exemplo, hoje, como eu comentei, né, tem uma diretora, então, mulher, que eu nunca tive, então, assim, o quanto que para a gente traz outra visão do
Sem dúvida.
negócio,
Sem
né?
dúvida.
E isso é algo que eu nunca considerei no passado. Então, hoje, o quanto que é enriquecedor ter essa outra visão, essa outra percepção, né? Então, isso é muito importante para se ouvir. Então, falar assim: olha, o investimento não é, porque assim você traz outra percepção, até mesmo para o seu crescimento, para de todo mundo, não é só uma questão de falar só de igualdade ou igualdade, não, não, para a empresa faz muito bem essa dinâmica de ter pessoas diferentes, né? Então, assim, é muito bom isso para a empresa. Isso faz
Perfeito.
você pensar diferente, faz você. Hoje, assim, você numa reunião entra três, quatro homens, mas estão pensando a mesma coisa. Às vezes, se a mulher tem
Sem
outra
dúvida.
visão, como é que a gente vai cuidar daquele cliente? Então, hoje a gente tem aqui na empresa, a gente trabalha com mudança. Então, a gente conseguiu chegar numa percepção que vai ficar a co-expat na residência. Então, ter uma mulher embalando a mudança também ajuda a transformar o ambiente mais tranquilo, né?
Sem dúvida.
Então, a gente incluiu isso na nossa equipe. Então, é algo que veio de uma percepção de uma mulher. E a gente, talvez, os quatro homens aqui não teriam essa percepção, né?
Sem
Então,
dúvida.
assim, é algo que, assim, qual é o valor disso, né? Então, assim, a gente não conseguiria ter essa percepção, né? Então, é um pouco disso, né? Não sei se estou falando já muito.
Imagina, imagina. Mas eu acho que é isso, Wesley. Eu acho que todos os pontos que você trouxe são fundamentais. E novamente, aqui tá uma discussão de dois homens, mas sempre ouço que as mulheres estão bem, principalmente estão
Isso.
falando sobre isso, né? Eu acho que esse Dia das Mulheres foi um pedido do Brasil Talks da gente fazer um pouquinho do lado masculino com relação a isso, mas não parem de ouvir, não só no Dia das Mulheres, mas buscando conhecimento, buscando informação e ouvindo as mulheres exatamente sobre isso, né? Acho que o Wesley trouxe um exemplo maravilhoso do dia a dia dele, que ouvi, colocando as mulheres no protagonismo, ouvindo elas, tal, você muda o seu negócio, você evolui o seu negócio, né? Acho que não é só ouvir e você melhora o seu negócio, né? Pode ser que
Exatamente.
num primeiro momento você não sente isso, mas a longo prazo ou até médio prazo e na mudança do que você propõe, diferente dos seus concorrentes, por exemplo, esse é excepcional, né? Excepcional. Você está trazendo uma visão diferente, uma visão
Diferente.
feminina, uma visão de raça também, que a gente não está entrando aqui no mérito totalmente, mas que é importantíssimo também e que deve ser sempre buscado. E eu acho que o que é o mais importante no final é lembrar que ainda tem muita luta, né? Que tudo que foi conquistado
Isso.
pode ser perdido a qualquer momento, infelizmente. O que nós homens podemos fazer é lutar junto, é fazer o possível e talvez o impossível para melhorar cada vez mais a situação da mulher, que é bem mais complexa, né? Aqui a gente só trouxe uma pincelada, e que no futuro nós possamos celebrar de verdade, né? Uma equidade maior entre homens e mulheres, os direitos femininos, e que o que foi conquistado é super importante, as mulheres merecem e muito mais, mas ainda tem muita luta pela frente. Wesley, muito obrigado por tudo, por estar comigo. E aproveito a oportunidade de falar um pouco da Omoving, falar um pouco do seu dia a dia de trabalho. Fica aqui para esse momento aqui mais de despedida sua.
Ah, eu que agradeço, agradeço aí a oportunidade de. Foi um prazer aí primeiro conversar contigo mesmo, tá? E agradeço aí o convite do comitê. Mas antes de falar da Work, queria, né, parabenizar aí a todas as mulheres pelo seu dia. Né? Então, acho que não tenho como expressar, né? Tudo, não sou nenhum especialista no assunto, né, de igualdade, tô tentando aprender e tentando fazer minha parte, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro passo aí, né, para quem vem de uma cultura extremamente machista, de familiar como eu, e não tenho muita vergonha de falar, porque eu fui criado dessa forma, né? Então, minha mãe, dona de casa, então aquela família tradicional ali brasileira, então, e tento hoje aprender, tá? Então, aprendo muito aí com as mulheres, minha esposa, minha mãe e todo mundo que trabalha aqui na empresa, tá? Então, batalhar nesse dia a dia aí para que a gente possa aí ter novos anos e uma nova revolução aí para pelo menos a gente chegar numa igualdade, né? Então, falando rapidamente aqui da UAM, UAM é uma empresa especializada em mudanças internacionais, né? De brasileiros indo para fora, ou expatriados, né? Então, acho que toda a nossa audiência aí nos conhece. A gente está buscando nos diferenciar aí no mercado com processo de bastante qualidade, transparência com relação a taxas, com relação a cobranças, né? Então, hoje, nós começamos nossas operações em 2016, estamos chegando aí no nosso oitavo ano, a gente já é a segunda maior empresa, do Brasil, e com muita humildade, muito trabalho. Então, hoje a gente fala, eu não faço parte de relocation, a gente é focado no nosso core business, que são mudanças, que é a embalagem, e o objetivo nosso aqui é fazer um processo de mudança o mais calmo e tranquilo possível para o expatriado e para a equipe de mobilidade. Então, é o quanto menos ouvirem falar de nós, tá tudo melhor, né? Então, esse é para isso que a gente trabalha, para trabalhar sem, como dizem nos Estados Unidos, no noise, bem tranquilo, um trabalho que o expatriado fique feliz, a co-expat também, e que a gente possa ter mais aí também, vamos buscar do outro lado, que possa ter mais homens como co-expat, vai ser uma coisa boa também. Tá bom? E
Exatamente,
muito obrigado.
exatamente. Wesley, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Faço das palavras do Wesley de um feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres, e o que a gente pode deixar de mensagem aqui muito é de continuar melhorando. Acho que todo mundo tem que repensar esse assunto, só não nesse dia 8 de março, mas todos os dias, para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que tudo seja cada vez mais igual para todo mundo e uma situação bem melhor para todos. Muito obrigado de novo, Wesley. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Talks Podcast. Gostou deste conteúdo? Então compartilha com alguém que também adoraria aproveitar esses minutos de aprendizado. Siga o Brasil Talks nas redes sociais e deixe seu feedback. Agradecemos sua companhia e até a próxima edição.